Parashá dessa semana é Parashat Bamidbar, e com ela nós iniciamos o quarto livro da Torá. Parashat Bamidbar, a Torá fala sobre a contagem que deveria se fazer do povo de Israel, cada Shevet, cada tribo independentemente, e depois fazer a soma. E ao mesmo tempo, a Torá diz também que a tribo de Levi não é para contar junto com todas as demais, porque eles são separados para servirem no templo sagrado, e também pelo fato de eles não terem participado dos dois grandes pecados do povo no deserto, bezerro de ouro e os espiões, eles não têm uma contagem junto com o resto do povo. Aí a Torá fala como que o povo tinha que acampar no deserto, e no final da Parashá, a Torá fala sobre a troca dos primogênitos pelos Leviim. Então a gente fazer uma contagem toda e trocar um por um. E quem não tem, então por quem ser trocado, tinha que pagar uma taxa de 5 moedas para poder sair, entre aspas, do serviço do templo. E no final da Parashá, a Torá começa a falar sobre o serviço dos Leviim no carregamento do Mishkan, do tabernáculo, falando sobre a família de Kehat e os utensílios sagrados que eles precisavam carregar. Na nossa Parashá, nós vemos sobre o acampamento do povo, que funcionava da seguinte forma: tinha o Mishkan bem no centro. Em volta do Mishkan, bem próximo, acampavam as três famílias de Levi e Moshe, Aharon e suas famílias. Aí tinha um espaço vazio. E em seguida, em volta, tinha o acampamento de todo o povo, onde três tribos acampavam ao norte, três tribos ao sul, três tribos ao leste, três tribos ao oeste. E cada lado, assim, era chamado de Degel, a bandeira. Então tinha a bandeira do acampamento de Yehudá, tinha a bandeira do acampamento de Reuven, bandeira do acampamento de Efraim e a bandeira do acampamento de Dan. E cada um deles tinha mais duas tribos junto, como a Parashá especifica. O curioso é que é chamado de Degel, bandeira. O Midrash nos conta que, em primeiro lugar, nossos sábios contam que quando Deus desceu para dar a Torá para o nosso povo, desceram os anjos. E estes anjos desceram numa subdivisão com bandeiras. E quando os judeus viram estas bandeiras, eles gostaram muito da ideia e ficaram com vontade de ter isso também. Por isso, depois, Deus ordenou ao povo, falou: já que vocês gostaram disso, então vocês vão ter também. Vocês vão ter bandeiras. Estas bandeiras, havia bandeiras menores de cada tribo e havia a bandeira do Degel Machané, já que cada lado eram três tribos juntas, era um acampamento, tinha uma bandeira maior que era a do acampamento. O Midrash diz que cada tribo tinha um pano, uma toalha chamada Lamapá, que tinha a cor do tecido igual à pedra daquela tribo no Roshen, no peitoral do Kohen Gadol. E diz o Midrash, deles é que os outros reinados aprenderam, especialmente provavelmente falando do Império Romano. E eles também têm as bandeiras que eles fizeram. Quer dizer que esse conceito de ter uma bandeira é um conceito que veio do nosso povo. E os outros povos acabaram imitando e gostando da ideia também em fazer bandeiras. O que tinha nestas bandeiras? As bandeiras que eram de cada tribo tinha a cor daquela tribo, como nós falamos antes, e estava escrito também o nome da tribo. E tinha também um desenho relativo àquela tribo. No caso da bandeira da Mahané, do acampamento, o Yonatan Ben Uziel nos escreve que era uma bandeira feita de seda, tinha as três cores daquelas três tribos, daquele lado, tinha o nome das três tribos escritas na bandeira, e no centro da bandeira tinha um versículo da Torá. Na tribo de Yehudá tinha o versículo Kumah Hashem v'yafutzu yevecha, etc. Na de Reuven estava escrito Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Na de Efraim estava escrito Va'anan Hashem Alehem Yomam, etc. E na de Dan estava escrito Shuva Hashem Rivot Alfei Israel. São todos versículos que aparecem um pouco mais para frente em Parashat Be'alotecha. No livro Siftei Kohen, consta que tinha também nas bandeiras as letras do nome do tetragrama. Então, na Yehudá tinha o Yud, em Reuven tinha o Rei, em Efraim tinha Vav, e de Dan tinha o Rei. E cada uma dessas bandeiras, quer dizer, cada um desses acampamentos era influenciado e recebia uma energia especial de Hashem relativo àquela letra do nome de Hashem. Ainda, o Shach escreve que também tinha nas bandeiras as letras dos nomes dos patriarcas. Como que funcionava isso? Na de Yehudá tinha a primeira letra dos nomes. Aleph de Abraham, Yud de Yitzhak, Yud de Yaakov. Na segunda bandeira tinha as segundas letras. Beit de Abraham, Beit de Abraham, Tzad de Yitzhak, Ein de Yaakov. Na terceira bandeira, as terceiras letras. Então tinha o Reish de Abraham, Chet de Yitzhak e Kuf de Yaakov. E na última bandeira tinha as últimas letras. Mem de Abraham, Kuf de Yitzhak e Vet de Yaakov. E ele diz que a letra Rei era a nuvem que cobria o povo, que tinha o formato da letra Rei. Quer dizer, da letra Rei de Abraham. Abraham, Yitzhak e Yaakov tem quatro letras. Abraham tem cinco letras. Então, essa quinta letra, a anterior, a última, a penúltima, era a letra Rei, que tinha o formato em cima do povo. E tem um lugar que diz que a letra Rei ia passeando entre as tribos. Tinha um esquema como que ela funcionava. Isso tem outro lugar que está escrito sobre isso. E é interessante que a Parashá que fala sobre essas bandeiras cai justamente antes de Shavuot. Em Shavuot, nós tivemos a vontade de ter bandeiras e na nossa Parashá conta sobre a concretização. E talvez isso seja um dos motivos que existe o costume de, em Simchat Torah, se distribuir bandeirinhas para as crianças dançarem, que vem lembrar as bandeiras dos anjos que estavam no momento do recebimento da Torá. Antes de falar um outro item interessante e curioso, essas bandeiras representam a função, a missão que cada um tem. Cada tribo tem a sua missão. E da mesma forma que no exército de um país, você tem bandeiras diferentes para infantaria, força aeronáutica, marinha, e cada um vai dizer que ele é o melhor, e que se não fosse ele, então o país já não existiria. Mas no final das contas, todos eles juntos fazem o serviço, e todos eles juntos é que conseguem manter a ordem no país. O Rav Yaakov Kamenetsky pergunta por quê que até esse momento, nossa paraxá começa dizendo que foi no segundo ano, quer dizer, no ano seguinte à saída de Mitzrayim, saída do Egito, no segundo mês, no primeiro dia de Iyar, saindo do Egito. Desde lá, eles não estavam funcionando nesse esquema, eles estavam andando de outro jeito. E o acampamento não era assim, ordenado. Por que de repente tem uma ordem de como deve ser acampado só agora? Rav Yaakov Kamenetsky diz que as bandeiras representam essa função e essa missão que cada um tem, acaba segregando um grupo do outro. E pode começar a ter essas rixas de quem é melhor, quem é mais importante. O que une tudo isso? O que garante a união de todas essas forças? É algo que tenha central, que todo mundo está lutando por aquele ideal. A partir do momento que nós recebemos a Torá, depois de sair de Mitzrayim, e finalmente agora temos o Mishkan construído no meio, nós podemos dividir o povo nas diversas seções, onde cada um deles tem a sua função, mas todos eles estão voltados para o centro. O centro é o Mishkan, é o tabernáculo, o serviço a Deus, que une todos nós. Interessante que o Arizal dizia que existem também quatro bandeiras. Na época dele, ele se referia assim, dizia que existem quatro bandeiras. Existem os judeus Sefarad, os judeus de Ashkenaz, de Catalônia e da Itália. Na época, existiam essas quatro grandes escolas e costumes diferentes. Ele dizia que são as quatro bandeiras do povo. No final das contas, tem diferenças. Nós temos várias tribos, entre aspas, do nosso povo. Talvez hoje em dia tenha muito mais do que 12. Mas, indiferentemente, você tem os vários costumes diferentes entre Ashkenazim, que tem os Ashkenazim de uma área da Europa, outra área da Europa, os Sefaradim de uma área, de outra área, e assim por diante, os Temanim, os Hasidim. E, no final das contas, cada um tem uma forma de servir Hashem em alguns detalhes, mas todos nós estamos unidos pelo centro, que é o serviço a Hashem, as mitzvot, a Torá, o estudo da Torá. Tem uma sinagoga em Praga, que é chamada de Altnoi Shul. Essa sinagoga tem muitos pontos peculiares. Primeiro que é uma sinagoga muito antiga. Uma sinagoga que em muitos livros consta que foi construída pouco tempo depois da destruição do segundo templo. E essa sinagoga, tem muitas leis de sinagoga, os nossos mestres contemporâneos, quer dizer, dos últimos séculos, aprenderam dessa sinagoga, porque é uma sinagoga muito antiga. Isso falando na forma de construir a sinagoga. Os nossos antepassados contam que quando os judeus foram exilados com a destruição do segundo templo, eles levaram com eles para Praga pedras de Jerusalém, há quem diga que até pedras do próprio templo, e colocaram nas fundações dessa sinagoga. E colocaram essas pedras lá, Altnai. Altnai quer dizer sob condição. Elas estão aqui enquanto não temos o templo. E a hora que tiver o templo, vão voltar para Jerusalém. E daí sai o nome da sinagoga, que existe uma discussão por que chama assim a sinagoga, Altnoi. Tem quem diz que chama Altnoi, como se fala em hebraico ashkenazi, idishizado, Altnoi, quer dizer Altnai, sob condição. E tem quem diz que é de Altnoi, o velho novo. Quer dizer, uma sinagoga que, por um lado, é uma sinagoga muito antiga, mas, por outro lado, uma sinagoga nova, uma sinagoga que nos acompanha pós-destruição do templo e até poder voltar para Jerusalém. O que tem de curioso nessa sinagoga, não sei quem já foi visitar, eu nunca fui visitar, mas dá para ver isso em fotos, mas quem já visitou, não sei se prestou atenção nesses detalhes, mas a sinagoga, ela é construída da seguinte forma. No centro tem a Bimá, onde se lê o Sefer Torá. E colado na Bimá, em volta, quer dizer, uma Bimá alta, né? Mas em volta dela tem os bancos, as cadeiras para sentar. Em toda a volta da Bimá tem cadeiras para sentar. Depois tem o corredor para as pessoas poderem passar. E em seguida vem as cadeiras em volta da sinagoga. Quer dizer, no final das contas você tem como se fosse duas fileiras de cadeiras. Tem as cadeiras que estão de costas para a Bimá, assim, em volta de toda a Bimá. E tem as que estão de costas para as paredes de toda a sinagoga, dando a volta na sinagoga. Por que ela foi construída assim? Para lembrar o acampamento do povo de Israel no deserto. Onde no centro você tem o Mishkan, em volta, logo em volta do Mishkan, tem a tribo de Levi acampada, as famílias, cada uma de um lado. Depois tem um espaço grande, e vem as tribos que estão acampadas nos quatro pontos cardeais. Em cima da Bimá, do Altnoi Shul, tem uma bandeira enorme, estendida. Ela está pendurada no mastro e estendida. Tem uma Magen David, escrito Shema Israel, não sei o que mais está escrito lá. Essa bandeira vem também para lembrar as bandeiras do nosso povo quando acampavam no deserto. Esse é um detalhe bem curioso de uma sinagoga que foi construída com o propósito de perpetuar e lembrar as pessoas que estão dentro da sinagoga, lembrar do Mishkan, lembrar do tabernáculo e da forma que o nosso povo acampava no deserto. Um detalhe, para finalizar, é que consta nos livros que quando o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi destruído, Deus pegou das pedras do templo e espalhou pelo mundo. Como está escrito em Eichá, Tishtapech na avnei kodesh berosh kol chutzot. As pedras sagradas foram jorradas, né? Espalhadas por todos os lugares por aí. Todo lugar onde caiu uma pedrinha do templo, lá é construída uma sinagoga, ao longo das gerações. E por isso que o Beit HaKnesset, a sinagoga é chamada de Mikdash Me'at, um pequeno santuário, um pequeno Beit HaMikdash, um pequeno templo. Porque ali tem um pouquinho do templo sagrado. Tem uma pedra da época do Beit HaMikdash nas fundações daquela sinagoga. E isso então nos fortalece mais ainda a importância de nós darmos o devido respeito para a sinagoga, que não só que é a casa de Hashem e que é a casa das rezas e o lugar onde nós nos encontramos com Hashem para rezar, mas ainda por cima, ali tem uma pequena parte, um pequeno pedaço do templo sagrado.